Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô passando aqui para dar uma mensagem que vocês podem estar achando estranho esse podcast ser o de número 151 e não 150. Pois é porque o podcast 150 ainda não foi gravado, é um podcast especial que eu estou organizando com os meus amigos que criaram, né, a Sociedade do Café e os podcasts. Então, eu gravei esse do tema de remakes, reboots e remasters nos games primeiro, já editei e resolvi adiantar esse programa. Então, acho que o próximo que vocês vão escutar já vai ser o 150. É só esperar um pouquinho que vai dar tudo certo, vocês vão escutar o programa. Já vou adiantar, já vou dar o spoiler de que vai ser uma premiação. Já tinha um bom tempo que eu queria fazer um CoffeeCast de premiação. E eu decidi que ia fazer isso num programa que terminasse com 0 ou 5. Então, como nós chegamos no 150, foi ele. Em breve, vocês vão escutar esse programa. Fechado. Então, fiquem com esse dia agora que tá bem legal também. Obrigado.
Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Coffee Cast. Este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o Senhor Dharma e Leão! Leon! Help me, Leon!
Nem sei qual jogo que ele vai falar quando começar.
E aí, pessoal, que quem fala é Adri, tudo beleza? Eu vou virar um sanduíche.
Você poderia dizer assim: aqui é Adri Portes e eu amo o Resident Evil 6.
Eu gosto mesmo.
Só quando sair o remake, só.
É divertido. É uma farofa louca lá, tem suas falhas, mas é divertido, eu gosto dele.
É um guilty pleasure.
É um guilty pleasure.
Fala galera, aqui é o Flavinho e eu espero que quando tiver o remake desse episódio seja chamado também.
Saudações pessoas do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote e esse não é um reboot do Machine Cast, pode ficar tranquilo.
Já teve, foi um episódio parecido?
Não, mas é porque, por acaso, eu, Adri e o Flavinho é do Machine, né? Então, praticamente é um reboot do Machine Cast.
Só trocou o host, só trocou o líder, né?
Eu tô fazendo o papel do James Gunn, que eu saí... Quer dizer, eu nunca estive no Machine Cast, então eu não sou o James Gunn, não. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, se eu fosse o James Gunn... Aí eu tava pegando os atores, os participantes, que são vocês, que eram do Machine, e agora estão aqui na DC Comics, estão no CoffeeCast, é isso aí. Essa foi a comparação esdrúxula que eu fui tentar fazer. Então, pessoal, nós estamos aqui reunidos para falarmos dos remakes, dos remasters e dos reboots de games. Sim, vai ser que nem aquele filme indiano que foi pro Oscar, RRR, Remasters, Reboots, Remakes. Então é isso, pessoal, nós vamos gravar sobre esse tema maravilhoso. Eu estou aqui na luta, tipo um soldado se arrastando, porque eu estou gripado pra caramba, mas eu não deixei de gravar esse podcast. Eu queria agora que os participantes aí fizessem aí os seus jabás, Adri, o Flavinho e o Edu.
Bom, o meu jabá é... quase o mesmo que eu sempre fiz em todos os podcasts, né, que eu já participei, que é, tô lá no Review, faço parte lá da galera do Review, com análises, detonados, e às vezes alguns artigos, raros, mas acontecem, e então acessa lá o Review, se precisar de Resident Evil, tem lá. Também tenho um perfilzinho no Instagram, onde eu gosto de postar algumas mini-análises, e também screenshots de jogos que eu tô jogando, ou que eu já joguei, que é o screenshot.games00. É por aí que você me acha. Em qualquer rede social também você pode me encontrar como Dri, com Y, Ports.
Beleza, e eu não tenho canal, meu canal no YouTube não atualizo nem as lives que eu fazia no... Vou tentar voltar a fazer live na Twitch, mas eu tô no eu vou fazer o jabá do canal que eu tô fazendo trabalho lá, que é o Coleção e Ação Show do meu amigo lá, o Teri Fábio.
E pessoal, vou convidar vocês a darem uma passadinha lá nos meus trabalhos mais recentes que estão saindo pelo Movimento RPG. Você vai encontrar tudo lá em movimentorpg.com.br. Lá eu faço parte da Liga das Trevas, falando sobre Lobisomem e Apocalipse. Também participo do Quimera das Trevas, ó, do Quimera de Aventuras, perdão. Também participo lá, sou responsável lá, editor de conteúdo da Tria Editora. E vira e mexe também, tô aparecendo nas streams lá da Twitch do Movimento RPG, seja narrando, seja jogando. E tá meio paradinho, igual o Flavinho também, mas tem o meu canalzinho lá no YouTube, na Twitch e nas redes sociais, todas mundo filhote. Vou ver se eu consigo voltar a movimentar lá agora também, que eu tô com o celular que agora dá pra gravar, dá pra fazer as coisas que o meu antigo tinha morrido. Aguardo vocês lá.
Bom, e eu aqui sou o host do programa. Eu também tenho um canal no YouTube, então o meu jabá, eu nunca... Assim, eu acho que só fiz uma vez esse jabá. Eu tenho o canal do Senhor Dharma, onde eu falo de tudo um pouco que eu gosto na cultura pop, então seja de filmes, séries, games. Então vá lá conferir que eu garanto que você vai gostar dos vídeos que eu produzi. O último que saiu foi sobre os jogos mais realistas e aquele que explodiu a minha cabeça quando eu joguei pela primeira vez, que foi o primeiro The Last of Us. O vídeo não foi tão longo, porque eu vou dedicar ainda 2 vídeos, tanto para o primeiro quanto para o segundo, que em breve vão sair, então vai ter eu contando a minha experiência com os 2 jogos, a minha análise, a minha opinião fecal, mas que eu amo bastante essa duologia. Então tudo isso que a gente falou aqui, Adri, Flavinho, Edu e eu, todas essas informações vão estar aqui na descrição para você poder acessar direitinho. Beleza? Então tudo isso e muito mais logo após a vinheta.
Welcome!
Hey, mister!
Mind your tongue, boy!
Então, começando esse podcast sobre os reboots, os remasters, os remakes nos videogames, queria passar para cada um de vocês aqui para a gente debater qual é a definição do que é um remaster, um exemplo, a mesma coisa com reboots e os remakes, né? Então, o que vocês acham antes da gente passar para os exemplos e o pessoal que está escutando a gente puder dar uma conferida e até... ficar sintonizada, é isso que é um remake, eu já joguei ele, eu joguei o original.
Então vamos lá, o que a gente mais tem, mais ouve dizer assim, o mais comum de se ouvir dizer são os remakes, é o que geralmente faz mais alarde. O que, que é o remake? O jogo ele tem todo um processo, né? Quem trabalha na indústria de games, conhece um pouco mais, sabe que o jogo ele tem todo um processo de desenvolvimento. E você tem os códigos, o material gráfico, os materiais de áudio e todos os materiais ali que você junta, faz tudo pro jogo ficar pronto. Quando você vai fazer um remake de um jogo, quer dizer que você tá pegando todo esse material e criando do zero. Você não tá aproveitando esse material do jogo anterior. Vai manter ainda o roteiro, vai se manter... A história vai se manter, o jogo em si não vai mudar. Nesse sentido, assim, de ser um jogo totalmente diferente. Vai ser o mesmo jogo, porém vai refazer o jogo dentro da tecnologia que tiver atual ali no momento. Então vai fazer aquela linguagem, adaptar ela para aquele momento. E obviamente que corrigir alguma coisa que tiver... furo no roteiro, vai aproveitar para ser corrigido. elementos que depois foram pensados pós-lançamento do jogo original. Ou na época não tinha tecnologia suficiente para fazer, hoje já pega e já faz. E aí na época lá dos 18, principalmente nessa época, né, dos 8, 16 bits, que não tinha tecnologia, por exemplo, para você fazer o jogo em 3D. E aí você pega o jogo lá daquela época de pixel e refaz o jogo, só que agora num ambiente em 3D. Vou dar um exemplo aqui, o Secret of Mana do PlayStation 4, por exemplo. Ele é um jogo original de Super Nintendo, né, um jogo original de 16 bits, na época feito pela Squaresoft. Hoje ele foi, o remake é da Square Enix, ou seja, já não é nem a mesma empresa do jogo original.
É só metade da empresa.
É, se for olhar assim. E aí eles refizeram o jogo e o jogo todo em 3D. Mas ainda é a mesma história, os mesmos personagens principais, deram uma corrigidinha ali ou outra num furinho de roteiro. É a mesma jogabilidade. Isso eles não mudaram. Eles refizeram só a parte gráfica e as músicas são todas novas, mas são rearranjos das originais, né? Aí refizeram as originais agora em versão instrumental e tudo. E tem uns remakes que são bem mais grosseiros, que você muda o jogo em muitos outros aspectos, igual o Final Fantasy VII Remake, que aí você muda...
Maravilhoso.
Né, você muda a jogabilidade, que antes era batalha em turno, você coloca uma coisa mais tempo real, mais action, mas ainda assim tá contando... Apesar de que o caso do Final Fantasy VII, ele é muito ponto fora da curva, né? Porque ele, por exemplo, ele altera a história com coisas bem grandes ali, tem mudanças bem grandes na história.
Ele é quase um remake reboot?
Ele é quase um remake reboot. Ele tá bem nesse limiar de reboot. Na verdade...
Ele fica numa linha tênue, né?
Né, agora que vai sair o Final Fantasy VII Rebirth, é possível que a Square assuma ele como um reboot e não um remake.
É porque não é possível que o jogo original seja tão grande.
O jogo é.
Pra esse novo. Ele já era grande, mas assim, não a ponto desse remake, reboot, ter duas partes, né? É um jogo imenso.
Mas o
eu digo pelas mudanças na história.
Não, eu quero falar que eu não cheguei a jogar o remake agora. Eu tenho ele, comprei no lançamento, mas eu nunca joguei. Na verdade, eu comprei junto com um amigo meu. Mas enfim. Portanto, que o antigo, ele era 3 ou 4 CDs, pô, na época do Play 1.
3 então, CDs.
É, 3, né? É, lembrava se era 3 ou 4. Eu nunca terminei também no Play 1, porque eu não gosto muito de Final Fantasy, mas...
Dropei lindamente.
Pois é. Mas é uma verdade. Não sou fã de Final Fantasy.
Não, eu também dropei lindamente do PS1 e o do PS... Agora o remake, como eu não tenho PS4, nem joguei.
Então, eu joguei na BGS na época do ano de lançamento dele. Na verdade, na época que tinha a demo ainda antes do lançamento. E aí eu fui comprar... Ah, com o Luiz, né? O Zil. Ele queria muito. Eu falei, ah, beleza, eu racho com você. E aí depois, no próximo jogo que eu quiser, você racha comigo no lançamento. Que daí foi o The Last of Us, na verdade, né? Eu comprei o remake do 7 com ele, pra ele poder comprar comigo o The Last of Us no lançamento, né? O parte 2.
Já o The Last of Us é um remaster, né?
Não. O The Last of Us, eles fizeram... Era... Dizem que é um remake, mas tem cara de remaster, né? É.
Na verdade, tem os dois.
Então, calma, né? Assim, antes do The Last of Us, eu queria comentar do Final Fantasy ainda, porque eu tô no... Vocês jogaram o original? Sim, né?
Sim.
Eu joguei o original.
Eu joguei o primeiro CD só, mas...
Eu dropei no comecinho porque o ritmo era meio... Esse negócio de parar na hora da batalha me quebrou, aí eu dropei.
O RPG de turno não é pra todo mundo, cara. Eu realmente eu reconheço isso, apesar de curtir. Porque eu já joguei o RPG, tipo, na vida real com RPG de turno. Mas eu não lembro... Não, eu já joguei um RPG de turno, mas foi no Soft Park. E era legal, era legal. Muito legal.
Mas o South Park também é um ponto fora da curva, né? Porque você joga mais pelo South Park, não pela jogabilidade e tudo mais. Então você acaba, tipo, mesmo turno, acaba sendo engraçado porque os golpes é peido, é palavrão. Então acaba sendo divertido até o turninho.
O que me quebrava no Final Fantasy VII era tu tá andando aí do nada...
aí ia pra uma... saía daquele jogo, ia pra batalha, demorava muito. Tipo, eu joguei o Chrono Trigger, os inimigos estão ali na tela e você sabe que você vai entrar na batalha se você cruzar com eles, entendeu?
E é dinâmico, né, cara? Você encosta, tudo pronto, começou a luta. Aí Final Fantasy tinha um loading muito demorado.
Não, é pra que Final Fantasy eu joguei, eu peguei pra jogar por causa do remake, pra quando fosse jogar o remake saber que eu tava lidando. Mas assim, nossa, cara, é muito ruim, cara. A história não é cativante, os personagens não são cativantes, o ritmo do jogo não é bacana. Eu adoro RPG de turno, eu adoro RPG tático também. Só que Final Fantasy foi uma coisa pra mim que, meu, não, sabe, não me pegou de jeito. E eu já joguei vários Final Fantasy, eu joguei o 7, eu joguei o 8, eu joguei o 9, eu joguei o 12. Meu, não vai. Joguei o Lightning's Return e, cara, joguei o 10. Joguei o 10 parte 2, né? Mas joguei.
O 10-2 é gostoso.
Ah, não, cara. É tudo ruim. Eu não consigo.
Ah, ele eu achei muito delicinho. Eu achei muitas panteras.
Eu acho que eu tenho trauma de Final Fantasy. Quando eu ganhei o Play 2, vinha com 10 jogos, né? Naquela época você podia escolher os 10 jogos, né? Mercado Cinza, né? Aquela época da pirataria era assim, né? Comprava videogame e ganhava 10 jogos. Aí, beleza, minha mãe comprou, ela que escolheu alguns jogos lá, porque como era presente, eu não podia saber ali na hora. E um dos jogos que ela chegou pra mim era o Final Fantasy. Eu lembro que dos 10 que ela comprou, acho que eu voltei pra trocar 7, tá ligado?
Caraca!
Tipo, não acertou nada. Mas enfim, exigente. E um dos jogos que tinha lá era o Final Fantasy. Foi o primeiro jogo que eu peguei pra mim jogar, que era o 10 Parte 2. Eu falei assim, meu Deus do céu, que jogo horroroso. Eu acho que eu não consegui jogar meia hora, porque no começo eu já não sabia o que eu tinha que fazer. Aí, criança também, né, naquela época... Era só com revista e olha lá. Aí, tipo, deu. Já traumatizei ali no Final Fantasy. E na época do Play 1 eu já tinha jogado alguns.
Então, a minha experiência com Final Fantasy é apenas com o remake do 7. Porque assim como One Piece, que eu dizia, eu não vou assistir esse anime, tem mais de 1000 episódios. Aí tá aí eu quase chegando no episódio 50 hoje. O Final Fantasy são 16 jogos, né? Saiu 16 esse ano. Se bem que tem esse 10 que vocês falaram, tem parte 1 e 2, então são 17, né? O 12, vixe!
Mas se você pegar e olhar assim, somente 3 jogos na franquia têm sequências diretas. Todos os outros jogos são totalmente independentes. Você pode jogar o 2 sem nunca ter jogado nenhum, que a história do 2 é só do 2, a mecânica do 2 é só do 2. Isso aí é ter que questionar a manha. Agora, o Final Fantasy 7... O Final Fantasy X e o Final Fantasy IV, eles têm sequências. Eles têm continuações. Diretas assim, que a história são... Os jogos são sequências da história do... Mentira, são 4 jogos. Ah não, eu falei o 13, né? Então o 7, o 13 e o 4. Eles têm, igual a Adri falou, né, que jogou o 10-2. Eles são sequências diretas da história do jogo principal. Então, se você não jogou o jogo principal, a história dele fica meio nublada, assim, porque é diretamente ligada à principal. Mas fora isso...
O Crisis Core também é, não é sequência?
O Crisis Core, ele é sequência no lançamento, mas cronologicamente ele se passa antes do principal.
Então ele é um prequel.
É um prequel.
Como é de lei, né, Edu? Tu não vai falar de Final Fantasy VI, não?
Cara, eu vou na hora que eu ia falar agora, que é o dos remaster. Porque o Final Fantasy VI teve remaster.
Recentemente, né, inclusive.
Na verdade, teve um remaster, re-remaster de novo, né? Porque ele teve um remaster pra celular e depois saiu o remaster da Final Fantasy Remaster Collection pra consoles.
Mas ainda no remake do Final Fantasy VII... E aí eu vou encerrar para você comentar mais sobre o remaster. A minha única experiência foi com ele, como eu falei para vocês, eu não joguei o original de nenhum deles, até porque não fazia muito o meu estilo, ainda não faz, mas sei lá, quando eu olhei o remake, eu olhei o trailer, eu vi algumas gameplays, eu fiquei assim interessado de adentrar nesse universo. Eu sei que todo jogo é uma história diferente, então você pode jogar qualquer um, em qualquer ordem que, né, não vai ter problema, tirando esses que tem sequências que você tem que ter jogado o original, mas enfim, a maioria, né, você pode jogar em qualquer ordem. E aí o que é triste do Final Fantasy VII, para mim, Porque eu jogava ele no Play 4. E eu joguei, sei lá, 9 ou 10 capítulos. Eu empaquei com a moça lá das flores. Acho que é das flores. Essa moça, eu tipo, puxa, pra onde é que eu vou? Eu não consegui achar um local. Aí eu parei de jogar. Fui jogando outras coisas. Aí eu vendi o meu PS4. Fui comprar o PS5. Eu tinha instalado a versão do PS5. Mas aí como eu não tinha jogado nada nele, tá zerado. Eu, poxa, então eu vou ter que jogar a versão do PS4 para continuar e terminar. Porque vai que eu jogue a parte 2 que vai sair ano que vem. E eu acabei de ler aqui, vai ser uma trilogia, eu nem sabia disso. Então esse jogo realmente é enorme. Aí quando eu fui baixar a versão do PS4 ontem para jogar, tava todo feliz. Aí eu vi que também tava zerado, porque eu não tinha passado os dados do PS4 pro PS5.
Mas você consegue fazer isso pelo próprio PS5 sem precisar do PS4, desde que os dados estejam na nuvem, na hora que você... É, uma das primeiras opções lá, quando você liga o seu Play 5, que recentemente eu comprei um também, né? É a opção de você pegar e recuperar os seus dados do Play 4. Recuperar não, né? Transferir os dados do Play 4, os seus saves e conquistas, mais não sei o que lá, agora eu lembro de cabeça, para o Play 5.
O Play 3 tinha uma limitação lá, acho que você podia armazenar em nuvem só um giga ou 100 mega, era um espaço assim.
É, o Play 3 tinha uma limitação.
Mas o Play 4 não tem essa limitação, não.
Tanto é que se você... É, o Play 3, né, se você quisesse também transferir dados, era só com um cabo de internet. Se fosse pra nuvem mesmo, era complicado. Era meio difícil você conseguir fazer.
Bom, eu vou tentar, então, mais tarde, ver se eu consigo transferir, porque eu já tentei fazer isso uma vez. Acho que foi até com ele. E não tinha dado certo. Aparecia uma mensagem dizendo que precisava do PlayStation 4 para poder transferir. Ah, não, velho, eu já vendi.
Talvez acessando a sua conta da PlayStation pelo computador, ou sei lá, de repente você consegue.
Eu vou dar uma olhada depois, quando a gente terminar aqui o podcast. E antes da gente passar pro remaster, que aí vai ser talvez a especialidade de vocês, eu queria comentar um jogo que eu joguei a sua versão original e o remake recentemente. Quando eu digo recentemente, foi esse ano. E que, inclusive, foi, né, a minha frase de abertura. Leon, Leon, help me, Leon. Sim, estamos falando de Resident Evil 4. Que aí eu tenho bagagem para falar sobre, porque, como eu disse, eu joguei o original, amava o jogo e joguei o remake que teve esse ano. Também joguei o remake do 2, o remake do 3. Mas eu não, diferente do 4, eu não joguei os originais dos dois anteriores. É, e aí o 4, cara, o original eu gostava bastante, eu peguei ele pra jogar ano passado, quando eu comprei a trilogia 4, 5 e 6, sabe? Eu queria só o 4 e o 5, mas aí como não vendia só os dois, tinha que comprar o 6 também, aí eu...
6 é o melhor.
Aí eu, vou comprar os 3 de uma vez aqui. Aí eu joguei o 4, 5 e só o comecinho do 6, eu nem cheguei a voltar, não. Mas o 4, cara, eu não sei pra vocês, mas pra mim ele ainda funciona, cara. Funciona bem pra você jogar. Diferente, por exemplo, do GTA San Andreas, porque GTA San Andreas, acho que, sei lá, foi um ano de diferença dele pro Resident Evil 4. Acho que um é 2004 e o outro é 2005. Eu entendo que o GTA, ele era bem maior do que o Resident Evil 4, mas ele, cada um tem as suas diferenças gráficas. O GTA hoje... Cara, você tem que ser muito fã mesmo, pra jogar a versão dele original. Inclusive, eu joguei ele lá em 2020, eu acho, 2021. Eu cheguei a jogar porque eu ainda tava meio que no hype. Poxa, eu vou jogar o GTA San Andreas de novo. Só que aí quando eu fui tentar rejogar ano passado, não deu, cara. Não me bateu mais, eu não consegui sentir mais aquele gostinho. Poxa, era GTA, eu amava esse jogo. E também porque minha TV pifou, ficou com a tela preta e morreu. Então eu até pensei que o jogo tinha bugado, mas não, foi a TV. E depois eu consegui outra TV. Mas aí o que importa é que Resident Evil 4, por mais que seja um jogo que tem 15, 16, 17, 18 anos de existência, funciona bem, cara. Eu sei que em questão de gameplay podem ter coisas ainda que são travadas. É, o próprio The Last of Us, ele é travado mesmo, então tem que ter paciência.
Eu Poxa, né? Não, The Last of Us não é travado. Se for, ainda mais se você for comparar com o 4, Resident Evil 4. Resident Evil 4 é envelheceu mal.
Não, tem gente que fala que a gameplay do The Last of Us ele é um pouco travadinha. Eu não concordo muito, não. Mas eu entendo. Uma coisa ou outra.
Nada a ver, cara.
Pode dizer que seja travado porque ele. Porque o
player é ruim.
Não, eu, por exemplo, eu não joguei até o final do The Last of Us porque eu tava com a mentalidade de Battlefield. Então, o pessoal que gosta de ir pra dentro vai achar que a jogabilidade é travada porque o The Last of Us você tem que ter todo o planejamento, é stealth a maioria das vezes, você tem que entrar, saber aonde você tá entrando, não sair que nem um tarado querendo matar todo mundo, entendeu?
Mas o David citou dois bons exemplos aí de remakes com diferenças boas aí, ó, igual os Residents, né? Porque o Resident Evil 2 e o 3, que são originais de PlayStation 1...
O 2 é uma obra-prima, cara, é muito bom.
É, não, ambos os games são bons de jogar até hoje. Pra quem nunca jogou na época de PlayStation, pegar hoje pra conhecer essa versão, pegar pra jogar, pode não conseguir, pode achar muito estranho. Porque a jogabilidade é muito característica da época mesmo. Mas a gente que teve contato mais ali na época e tudo, pegar pra jogar hoje ainda dá uma boa diversão, ainda dá uma boa jogatina. E os remakes da franquia do Resident são ótimos exemplos aí de como que você pega um game, pega uma tecnologia que não tinha condições de fazer uma coisa na época. Porque, querendo ou não, o Resident Evil 1, ele já fez mágica no PlayStation 1. O 2 também, né, que melhorou o que o 1 já tinha feito pra fazer aqueles cenários, fazer profundidade 3D com aquelas imagens, com aquelas fotografias estáticas pra fazer parecer um cenário muito complexo. Cara, já fez muita coisa.
Não sei, posso estar enganado, mas tipo, Resident Evil 1, o remake que saiu a última vez já é um remake do remake, né?
Não,
porque teve do GameCube, que o GameCube era o remake do 1.
É o remaster do remake. Isso.
É, exatamente. O que saiu no GameCube foi em 2002, que era o remake. Esse é o remake de verdade,
é o original.
Exatamente.
E aí o que tem pra Play 4, Play 5, é o remaster?
Então, na verdade, o do Play 4 e do Play 5 já é o remaster do remaster, porque foi assim, ficou exclusivo. Da Nintendo durante 9 anos, que era o contrato que eles tinham na época, né? Que o único que se salvou dessa leva aí foi só o Resident Evil 4, né? Porque o Zero e o Remake, eles ficaram presos nessa exclusividade do GameCube. Aí em 2013, acabou esse contrato de exclusividade, e aí saiu um remaster desses dois jogos. Tanto que, se eu não me engano, o nome da coletânea é Remaster Collection. Que vinham os dois jogos juntos, o Resident Evil 1 Remake e o Zero. Aí, quando eles soltaram para as versões de Play 4 e de Xbox One, já era um remaster do remaster. Era um remaster do remaster do remake, entendeu?
É, saiu pro 3 antes de sair pro 4,
né? Saiu pro 360 e pro PlayStation 3, em 2013, primeiro.
E o Resident Evil 4 é outro também que já teve tudo, né?
Porque
HD Collection, teve nos...
Ele teve de tudo. Aí já aproveita o gancho pra gente falar, já pra pegar dos remaster, né?
Resident Evil, esses antigos eu não consigo, cara. Mesmo o remake do primeiro, que eu nunca sabia se era remake ou era remaster, mas é remake, né?
Remake.
Cara, eu não consigo jogar com essa mecânica tanque. Eu tentei. Eu comprei, cara, eu vou comprar o primeiro Resident Evil, vou jogar na ordem. Não consigo, mano, pra matar um zumbi, eu gastava todo o pinte, mano, eu não conseguia. Então, eu admito que eu sou soldado ferido, né, soldado caído nesse sentido, porque não consigo.
Mas é uma jogabilidade que é muito característica da época.
Tipo, sim,
é igual quando começou o analógico, sabe? Os primeiros jogos, assim, que você tinha que usar os dois... Cara, a primeira vez que eu peguei um PlayStation 2, eu fui jogar Max Payne, quando eu comprei, que veio o jogo... Comprei o console e vinha o jogo original. E veio o Max Payne. Eu não lembro qual deles, é um da caixinha branca. Cara, eu tinha que usar os dois analógicos pra você movimentar o boneco e controlar a câmera. Era impossível você jogar sem usar o outro analógico. Eu simplesmente não conseguia controlar o boneco. Era uma coisa, assim, muito bizarro você ter que usar os dois analógicos pra controlar a câmera e o boneco. Coisa que hoje você não consegue jogar. Aí já agora é o inverso. né, igual você já veio nessa leva dos analógicos e tudo, você jogar sem ter o analógico pra controlar a câmera, já é mais alienígena, saca?
Na época do Play 1, tinha alguns jogos que você controlava a câmera, eu não sei se vocês vão lembrar, pelo R2 e o L2. Eles que moviam a câmera do personagem pra direita e pra esquerda, porque na época
o próprio Kingdom Hearts 1, pelo que eu me lembro, era assim.
Mas ele já era do Play 2.
É, mas já e era assim.
Mas ainda era assim, ele ainda usava a mecânica do L2.
É, então, só pra você ver como que demorou até evoluir, né? Porque veio o DualShock, acho que em 97, se eu não me engano, né? E o Play 2, ele já era nativo, né? Com os analógicos.
E os primeiros jogos, assim, as primeiras levas de jogos do Play 2, eles não a galera não arriscava muito programar usando os dois analógicos tanto. Porque era muito difícil pra galera acostumar, né? Era uma nova forma de você jogar.
Essa experiência que você teve com o analógico, eu tive uma experiência parecida com um jogo do Jet Li, que tem pro Play 2. Eu não me lembro o nome agora. É Rise alguma coisa. Eu acho que é Rise.
Não é do Jack Chan, não? Um jogo do Jack Chan?
Não, é do Jet Li. E esse do Jet Li, ele funcionava assim. Você andava com o L3 normal, e na hora de você bater, de você soltar os golpes, você batia com o R3. Então, para você soltar os golpes, para desferir os golpes, você tinha que movimentar o analógico nas direções, né? Nas oito direções aí. E era bizarríssimo, porque eu não tinha...
A coordenação motora, né?
Exatamente. Essa intimidade com o analógico na época era esquisitíssimo. Aí depois, né, aí já foi evoluindo. Depois da época do Play 3, já era uma coisa que era impossível ter algum jogo que não controlasse a câmera, por exemplo, com o analógico, a mira, enfim, né?
E é justamente porque a tecnologia vai mudando igual, né? Você antes não tinha os analógicos, hoje você tem o hábito constante de usar os dois. Que é importante ter remake de jogo. E muito jogo merece remake justamente pra isso, pra poder pegar aquele negócio que tá perdido lá naquela tecnologia ultrapassada.
Dino Crisis.
Né, cara? Imagina um Dino Crisis com gráfico maneiro, você jogando ali estilo a câmera do Resident Evil 4, dos remakes, né? Over the Shoulders ali. Cara, nossa, sonho de consumo. Meter bala em dinossauro safado.
Eu queria muito um remake do Zero, do Codename Verônica e até do primeiro, nesse estilo da Unreal Engine, né? Tipo, remake do 2, do 3 e do 4. Porque pelo menos eu poderia jogar essa história que eu não pude jogar antes. Porque, por exemplo, quando eu fui tentar jogar o 3, o original, eu ia aqui no meu vizinho, que ele tinha uma locadora de games, e eu não jogava por dois motivos. Um, pela mecânica que eu já falei, mas o segundo motivo, e era o maior deles, era o medo, era o cagaço. Porque o começo, que tinha um pequeno vídeo, né, mostrando os zumbis, o Nemesis, o povo morrendo, eu me assustava muito. Então eu meio que me afastei de Resident Evil nesse sentido.
Aquela abertura do 3, né, com a cidade toda já toda ferrada já.
Isso.
Porra.
E aí quando eu fui jogar mesmo, eu fui jogar a partir do 4. E aí o 4, ele já tem uma pegada mais de ação. Ele tem o seu terror, mas ele também tem ação. Me lembra muito o filme Aliens, o Resgate. O primeiro era terror total. E o segundo, ele tem ação e terror. E o Resident Evil 4 é isso aí. E aí já começava a farofa que era nesse jogo. Eu dizia, não, esse jogo não é farofa, ele não é galhofa. Mas tem, sim, senhor... Que foi aumentando, né, no 5, no 6 principalmente, né?
O 6 é inegável, é indefensável, mas eu amo o 6.
Aí depois eu joguei o 7, que aí já voltou às origens, né, do survival horror, e joguei o 8. O 8 eu meio que caguei pra ele, eu acho que o 7 ainda é melhor.
O 8 é nada mais do que uma cópia do 4, é isso.
É verdade.
Eles basearam o 8 todinho no 4. Claro, teve as suas mudanças, mas a Capcom se plagiou ali mesmo, tá ligado? Ela falou assim, é um Resident Evil 4.
Ela jogou no seguro.
Jogou no seguro, exatamente.
Pessoal, eu queria perguntar pra vocês aqui dois exemplos de jogos que eu joguei, tanto o original quanto o remake. Queria saber de vocês se tem alguma diferença do original pro remake, se tem mais em um do que o outro. E eu acredito que sim. O Resident Evil 4, como eu falei, e o Shadow of the Colossus. Porque a gente sabe que teve um remake, né? Ele melhorou questão de gráfico, a mecânica.
Isso aí foi uma remaster, não foi, não?
Teve remake.
O mais recente, atual, é o remake. Do Shadow of Colossus eu não sei dizer, porque eu não joguei nem o original, nem o remaster, nem o remake.
Eu só joguei o remaster, que foi na época do Play 3, mas eu nunca terminei, então eu também não... E o remake eu não joguei, então eu não posso afirmar.
Eu joguei o original com o meu irmão na época, e era massa, porque são 16 colossos que você tem que matar, né, pra você salvar a amada do Vander, que tá lá em coma. E aí era muito legal, porque cada colosso que você matava, meio que saía uma alma preta do colosso e entrava em você. E aí, conforme você vai matando os colossos, você vai mudando fisicamente. Você vai, eu acho que cresce até um chifre nele no final. E, cara, os colossos são diferentes, tem maneiras distintas de você matar. Tem colosso que tá no chão, tem colosso que voa, tem colosso que é na água, cara, então é muito legal. Mas eu indico, tá? Eu indico pro Edu que não jogou, eu indico pra Adri terminar, se puder, claro, jogar, porque é muito legal. É um jogo que não tem quase nenhuma fala do protagonista, então é você, a natureza, o seu cavalo e os colossos, meu irmão. E aí eu queria perguntar pra vocês, já perguntei, aliás, só que aí vocês não vão saber, já que a Adri não chegou a terminar e o Edu não jogou. Eu vou puxar pela memória do que eu lembro. Eu acho que no caso do Resident Evil 4, tem muitas mais diferenças de um para o outro do que no Shadow of the Colossus. Até porque no Shadow of the Colossus é muito simples. Tu sobe no cavalo e vai matar o colosso. Vai mudar um gráfico, vai ter uma polida melhor, a mecânica, como eu falei. E eu acho que só. No Resident Evil 4, não. Mudou o gráfico muito, né? Principalmente, é bem filme
tem
mesmo.
Tem mudanças no roteiro, tem mudanças na...
Tem cortes, né? Algumas
cenário,
coisas
cenário. Que... Tem coisas a mais no jogo que no original não tem.
O Leon, help me, Leon. Ele não tem a parte dos lasers, né? Que o povo zoa
tem,
muito.
Mas tá indo outra parte, né?
Tá na Ada, né? Eu não joguei. Eu joguei a DLC do PS2. Eu joguei o Separate Ways na época. Mas esse.
Não era DLC, né?
Que vinha já. Ah, vinha, né?
O remake do Resident Evil 4 ele foi um grande acerto porque ele se manteve fiel o suficiente ao original. Pra todo mundo que jogou o original pegar o jogo e sentir ele familiar. Reconhecer os pontos, reconhecer os eventos, reconhecer tudo. Então a pessoa se sente familiarizada com o jogo, sente que tá jogando Resident Evil 4, ao mesmo tempo em que ela traz diferenças e mudanças o suficiente para te dar a sensação de, putz, é um jogo novo, mas é um Resident Evil 4, sabe?
Aprenderam com o 3, né? Porque o 3 foi muito mal avaliado por causa disso.
Ele não soube balancear isso.
É, eles precisaram errar no 2 e no 3, porque por melhor que o 2 seja...
Calma. O 2 é bom. Calma,
eu não falei que o 2 é ruim. O 2 é um bom jogo, mas isso não quer dizer que eles não erraram no jogo. Eles simplesmente cagaram na parte da história e na parte dos cenários, onde eles não têm interligação nenhuma entre eles. Esse foi o erro dele.
Isso aí, gente, eu gravei um Zona da Colina Verde, quando na época ainda era esse nome, faz parte do CoffeeCast também, sobre o Resident Evil 2, e eu acho que, eu não sei se era o Team Blue ou era o Neilson que tava lá, junto com o Edu, acho que o Edu tava, não lembro. E aí falaram, não, mas não tem esse negócio de Leon A e Leon B, ah, mano, caguei, o jogo tem que me divertir, e me divertiu, me aterrorizou. Odeio o puzzle até hoje, mas eu continuo amando os jogos de Resident Evil, os originais, assim, dos remakes, pelo menos que eu joguei. E aí eu queria perguntar pra vocês, que eu, até hoje eu não me decidi. Uma hora eu digo que é o 2, outra hora eu digo que é o 4. Qual é o remake favorito de vocês entre o 2 e o 4? Que vai que vocês gostem mais do primeiro. Mas entre o 2 e o 4, o que vocês acham aí?
Eu gosto mais do 2, mas é porque eu gosto mais do jogo 2, do original. Inclusive, eu acho o jogo 2 original melhor do que o melhor pra mim, na minha humilde opinião, entendeu? Melhor em alguns quesitos do que o remake que fizeram. Eu gosto mais do de 98. Como eu não sou tão fã do Resident Evil 4, eu fico com o remake do 2.
Eu escolheria o 2 também por um único motivo. Porque ele é full terror. Ele é 100% terror. Ele não tem ação como o 4 tem. Isso não invalida o 4 pra mim, tá? É porque, por exemplo, aí eu vou mencionar o Alien de novo. O meu irmão, ele é muito cagão. Então ele dizia, não, o melhor Alien é o 2, porque tem ação. E aí eu digo, ah não, é o primeiro, porque tem terror, né? E eu sou fã de terror, eu sou muito fã. É, pra mim, todos os dois são 10 de 10, tanto o 2 como o 4. Mas se fosse pra escolher, pegando nas raízes de Resident Evil, que era o survival horror, então eu vou de Resident Evil 2, o remake, que é simplesmente uma obra fantástica. Desculpa aí os ouvintes e a Adri, que eu não joguei o original, mas é, o remake ainda é muito bom, cara. É muito bom pra essa nova geração que não consegue jogar, que nem eu, com essa mecânica mais batida de tanque. É, tem esse jogo aí pra você jogar, se aventurar e dar uns peidinhos aí, toda vez que o Mr. X aparecia.
Mas se você for ver, o Resident Evil 4, ele é o melhor remake de Resident Evil no geral.
Como remake, o 4 é melhor do que os dois.
Um dos melhores remakes de jogo na história. Eu ouso afirmar uma coisa dessas.
Exatamente, o Edu tem completa razão. Ele é um dos melhores remakes já feito. Mas se você, como você pediu uma coisa mais favorito, assim, né? Tipo assim, o que eu mais gosto. Por exemplo, eu escolheria o 2, mas eu afirmo com toda certeza que o 4 é um remake melhor.
É, exatamente. A pergunta foi qual que a gente gostou mais. E parte do negócio é você reconhecer a qualidade técnica e o mérito de um jogo, não quer dizer que você goste dele.
Tanto que pra mim, se eu fosse escolher o remake que eu mais gosto de todos, é o do 1. Porque o 1 é o meu jogo favorito. Tanto de 96 quanto o remake são, assim, meus favoritos ever, forever de Resident Evil. E eu jogo com mecânica tanque, do jeito que for. Mas eu reconheço que ele envelheceu mal. E é um jogo fadado a muita gente não jogar hoje em dia, justamente porque a mecânica dele não é boa.
Porque ele é muito do tempo, né?
Sim. Ah, pensa só, um remake de 2002. E na época, eles não melhoraram a mecânica tanque.
Não.
Tanto que o original, ele tem a mecânica tanque. Quando saiu o remaster, eles adaptaram os controles pra não ter mais a mecânica tanque. Tanto que você anda normalmente com o personagem, do mesmo jeito que você anda em qualquer outro jogo da época do Play 3 e do 360. Pra frente, pra trás, pros lados, ele anda normal. Mas isso não tira que ele é devagar, ele é travado, é câmera fixa e todas essas coisas aí.
Gente, então eu quero que cada um de vocês diga um exemplo de jogo original e remake. A gente não vai aprofundar.
Mas é só você e a Adri que vai escolher o melhor entre o 2 e o 4, eu e o Flavinho não?
Porque ela escolheu o 2 também, aí fica...
Não, é porque eu esqueci mesmo, eu estou velho, podem continuar, tá?
Bom, então eu vou mudar um pouco a opinião aqui, eu vou sair do time que tá votando no 2 e entre o 2 e o 4 eu vou votar no 4, porque... Eu acho que o remake do 4 conseguiu ficar melhor do que o 4 original. E o remake do 2 não conseguiu ficar melhor do que o 2 original.
Pô, cara, eu vou concordar contigo, cara. Você falou tudo aí. E tem uma coisa do 4, eu vou passar pra você, só pra tirar isso de mim. Uma coisa muito boa, a mudança que fizeram é na Alice. É Alice? Não, que Alice? Tô falando
Ashley.
Ashley.
Alice,
olha, eu tô ficando doido.
A Alice é uma mudança que deveria nunca ter existido.
Rebuta pra ela não existir.
Exato, mas é a Ashley, que no original ela é insuportável. Você só quer que ela morra. Mas no remake eu fiquei muito surpreendido que ela não é assim. Ela é uma pessoa adorável. É uma personagem cativante, a gente se importa com ela. E eu não tive mais esse sentimento de morra desgraçada. Não, caralho, tinha partes que eram com ela, que mesmo sendo com ela, que no original a gente odiava, no remake não. No remake eu fazer a questão de dizer, porra, isso aqui eles acertaram bem. O Mercador também. Por mais que eu sentisse falta da dublagem original, do Mercador, do pessoal ali da vila, mas mesmo assim eles adaptaram tudo muito bem. E até adicionaram outras coisas que eu não esperava. ainda mais pro lado do terror, que é com os regeneradores, né? Que tem um momento lá clássico, que tá no 4 também, me caguei todo, eu tava jogando de noite, disse, não, eu vou esperar o dia amanhecer pra eu jogar essa parte. Mas aí tem uma outra parte que eu acho que parece uma prisão, que tá cheio de sacos assim, fechados, e aí eles saem de dentro desses sacos, e é um local apertadíssimo. E tipo, vocês sabem que um regenerador é difícil pra matar. Então foi um momento que eu fiquei chocado. Foi um momento que eu fiquei também surpreso. Pô, eu gostei disso aí. Eu adicionaram uma coisa que não tinha no original, essa parte. Então, eu estou agora tendencioso a mudar o meu voto também para Resident Evil 4.
Não!
Eu tô pensando...
Pensa muito não. Flavinho, fala logo se eu consigo.
Vou encerrar. É porque o Edu falou tudo, cara. O Edu falou tudo.
Foi certeiro. Foi cirúrgico, Edu.
Foi cirúrgico, é o que eu... É. Faço da minha palavra do Edu, cara.
Olha
o 4
só,
como, o 4 como, o 4 como remake é o melhor remake que foi feito do Resident Evil.
Bom, então, Dri, eu não vou te deixar sozinha, tá? Então, eu vou continuar com o 2, então ficou empatado. 2 pro 2 e 2 pro 4. Todos os dois são bons, tá, ouvintes? Todos os dois são bons.
Todos os dois são bons. Sim, joguem. Na verdade, joguem a franquia toda remake, que vale a pena.
Vale a pena sofrer um pouquinho no 1 pra jogar os outros. O 1 é maravilhoso. Não tem sofrência naquele jogo. Não sei por que eu falei isso.
Então, pessoal, vamos passar para os jogos remasters e eu já vou jogar aqui a trilogia GTA, que o Rockstar fez o remaster e saiu aquela coisa maravilhosa.
É, tem que entender também qual que é a ideia do remaster, né? Porque tem uma limitação do que o remaster consegue fazer.
Mas fez para Xbox One, cara, tem... Saiu há pouco tempo, saiu todo cagado a trilogia, o 3, o Vice City e o San Andreas. É muito cagado, com bug.
Ah, não, aí.
O problema é que eles não acertaram na hora de fazer o remaster, eles erraram.
Com o mesmo, né? Bug da época do Play 2. Os mesmos bugs estão no.
Ah, os caras remasterizaram até o bug.
Eles só botaram uma. Como se tipo, fosse um mod de HD, só isso.
Exatamente. Agora eu vou falar pra vocês um remaster que ficou lindo, assim, ó. Lindo, que nem eu esperava que ficasse tão bom quanto esse negócio ficou, que passava batido quase como um remake, tá ligado? Que foi o do Alan Wake, o primeiro jogo do Alan Wake, que saiu o remaster faz pouco tempo.
Tô jogando essa pérola, tô jogando.
Rapaz, é um remaster, não é um remake, mas eles conseguiram melhorar tanto o gráfico que quase parece um remake, quase. Porque...
Dá muita cara de geração atual, assim, Play 4, né? Não Play 5.
Ele saiu de 2010, se eu não me engano, na época do 360, né? Ficou exclusivo aí durante muitos anos. Eu joguei a versão remasterizada dele pro... Remasterizada não, perdão. Retrocompatibilidade do Xbox One. E agora saiu a versão remasterizada, que eu joguei no Play 4. Tive a oportunidade de jogar no Play 4. Meu, que jogo sensacional. É exatamente o mesmo jogo, não muda absolutamente nada. Não tem nada de novo nele, mudaram apenas os gráficos. E se eu não me engano, parte do comando dos controles quando você dirige um carro. Que antigamente parece que o pessoal reclamava que eram os controles muito ruins, daí agora eles adaptaram para os controles mais fáceis. Mas ficou lindo, maravilhoso. Isso sim é um exemplo de remaster, tá ligado?
Eu tô jogando ele até porque vai sair o 2 agora em outubro. Não comprei, né, tá? Porque na época eu já tava gastando com muita coisa e os desgraçados aumentaram o preço, né, porque tava 170 e pouco e eu fiquei, é sério isso? E aí aumentaram pra 280, né, miseráveis. Só que aí, cara...
Safados
demais. E, cara, pelo trailer tá um negócio lindo, maravilhoso, gráficos ultra realistas e eu tô doido pra jogar ele, cara, doido pra jogar. Eu vou encerrar o primeiro... Ainda falta um pouquinho, porque eu vou dividindo o meu tempo com Cyberpunk, vou dividindo com Red Dead Redemption 2, eu tava jogando The Last of Us 1 Remake, que a gente esqueceu, a gente termina aqui o remaster e vamos voltar pro The Last of Us.
É o tipo de jogo que você pode ignorar, porque não precisava de um remake pra esse jogo, finge que ele não existe.
Pronto, a gente tá no remaster, então vamos enfiar agora o The Last of Us, porque ele teve sim teve um remaster e teve um remake. Só que o remake foi muito polêmico. Porém, vamos começar com o remaster. A primeira vez que eu joguei o The Last of Us foi pelo remaster no PS4 emprestado do meu tio. E amei o jogo. Eu já falei em outros programas que o The Last of Us é o jogo da minha vida, tanto o primeiro quanto o segundo, que mudou a minha mente mesmo, assim, caralho, os jogos podem ser assim, não precisa ser um Quackshot que eu jogava no Mega Drive, um God of War no PS2, que o cara era um berserker e sai matando todo mundo. Nossa, que incrível esse jogo! Então, eu não vou puxar sardinha mais pro The Last of Us, que eu já falei isso várias vezes em outros podcasts, mas eu joguei, sei lá, duas ou três vezes a versão remasterizada para PS4, e aí era bonito para época, porque era na época, né? A versão original já tá um pouco mais datadinha, questão de gráficos, a remasterização, assim como no Alan Wake, ele dá um upgradezinho, não muda muita coisa, mas para quem, como eu, jogava na época e se divertia pra caramba, cara, era prato cheio. E aí eu quero saber de vocês aqui, antes da gente passar pro polêmico remake que eu joguei do The Last of Us Part 1.
Então, cara, eu joguei o original na época do Play 3. Eu peguei emprestado com um amigo meu que tinha pego emprestado com um amigo dele. Olha só o rolo, né? O meu amigo pegou com um amigo dele pra jogar e aí eu vi e peguei pra jogar também. O primeiro The Last of Us não é dos meus jogos favoritos. Considero o Uncharted muito melhor. Mas eu acho que é um jogo que não precisava de remake. E o remaster dele pro Play 4 eu joguei também, antes de sair o parte 2. Eu lembro que eu joguei o remaster uma semana antes, duas semanas antes, pra poder lembrar um pouco da história, pra quando chegasse na parte 2 eu já tá assim, de boa. Mas também não esperava que a parte 2 fosse virar a minha cabeça, que nem virou a sua, que é um dos meus jogos favoritos, se não o favorito da minha vida também.
Jogo desgraçado, mas eu amo, eu amo.
É, exatamente, desgraça a cabeça da gente, mas o jogo é excelente. Só que, assim, eu acho que o The Last of Us era um remaster pro Play 4 que já tava bom, porque eu achei que a versão de Play 3 não tinha envelhecido tão mal assim. Um remaster tava ok, e um remake e ainda será, completamente desnecessário.
O foda é você fazer um remake que muda pouca coisa, claro que melhora os gráficos, tem uma coisinha ou outra. No combate, eu notei que tinha uma coisa que não tava no remaster. Quando você vai matar um inimigo, o inimigo fica, não, cara, para, eu faço o que você quiser. E aí e o Joel fica observando, e aí você... Eu não lembro se era isso, se você escolhe matar ou só dar uma porrada. Isso, se eu não me engano, não tinha no remaster. Eu fiquei, poxa, legal. Mas, cara, não sustenta você pagar R$350... por isso.
Eu acho que o negócio é mais na questão do produto enganoso mesmo, tá ligado? Porque, igual a gente falou no começo, o que é um remake? É você pegar o jogo e você refazer tudo do zero. Você não tá pegando o código do jogo anterior, você não tá pegando a textura do jogo anterior, você não tá pegando nada do jogo anterior e fazendo upscaling, melhoria e nada disso. E convenhamos, um jogo que saiu no fim da vida do PlayStation 3, que espremeu o console igual se fosse um limão de quintal na limonada, sabe? Que vai até o bagaço do console indo junto pra poder rodar o negócio.
Fez tudo que ele tinha pra fazer, né?
Quase que colocaram um chip junto pra vir, pra você plugar ali no console pra ele rodar o jogo direito, sabe? Só faltou isso. E demorou um caralho de tempo pra fazer o negócio. Eles iriam realmente, em menos da metade do tempo, refazer o jogo todo pra uma tecnologia nova?
Então você acha que ele é um remaster do remaster?
Ele era pra ser um remaster tipo que o Alan Wake foi. Só que daí botaram o nome de remake, que era porque vendia mais do que um remaster.
É.
Sim.
Porque ele é um remaster do remaster.
O pessoal comprou achando que seria um jogo novo, alguma mudança na história, e pegou só o jogo.
É igual você compara. Igual a gente colocou aí, cara, Resident Evil 2 com Resident Evil 2 Remake, Final Fantasy VII com Final Fantasy VII Remake. Olha pra você ver como que o jogo muda, sabe?
Mas o Edu, tem um porém, né, nessa comparação também muito grande, porque a gente tá falando de um jogo que tem mais de 20 anos. Tanto se você pegar o Final Fantasy, quanto você pegar o Resident, quando saiu, não o primeiro no caso, né, mas o segundo, ou o terceiro, eles têm aí uma diferença de 20 anos, cara. E aí você pega o The Last of Us, é 10 anos, cara. E o jogo não envelheceu mal, a ponto de você precisar de um remake, diferente do Final Fantasy, diferente do Resident. E falar pra você, a indústria mesmo, ela não sabe o que significa remake e remaster, porque eles erram direto. Um bom exemplo disso foi o Crash, quando saiu a trilogia do Crash Bandicoot, que eram os três primeiros jogos do Play 1, eles venderam como um remaster, só que o jogo é claramente um remake.
O jogo tá todo refeito, sabe? Então, aí é que tá a situação. Você pega o jogo, né, igual a Adri citou do Crash, tem pontos ali que você sabe que a programação do jogo tá refeita pela forma que o jogo se comporta. E você que tá jogando os dois ali, você sente que o negócio mudou, porque o remaster, ele não vai mudar a programação do jogo tanto assim. Pode adicionar uma coisa ou outra que não tinha. É, vai ter uma alteração mínima, um adicional, um refinamento. Mas não mudar tanto na programação. E o The Last of Us, ele não fez isso. Ele não mudou a programação do jogo, assim. Não tem uma área nova, não tem uma coisa nova, não tem uma expansão de história, não tem uma correção de enredo, não tem nada. É tudo ipsi literis, só melhorado.
Como sempre, o Edu certeiro aí, ó. Sempre, tá sempre certo. Não, mentira.
Nossa, não, porque... não fale isso não, porque o calor tá infernal pra dormir coberto de razão.
Boa, o cara é certeiro mais uma vez, até nas
picaretas. Só saudade do Gazadinho, tá vendo? Só saudade, Edu. Saudade.
Gente, vocês querem um exemplo de um jogo que o remaster é de fato um remaster e é bom, não fez que nem o The Last of Us, até porque eles não fizeram um remake disfarçado de remaster, que é o God of War 3, que é lindo, é lindo.
Pô, no Play 3 ele já era lindo e era de abertura do Play 3, né, o God of War.
E ele foi um caso interessante, que ele foi na abertura do Play 3, quando ele foi pro Play 4, aí ele já veio já com todo o potencial que o jogo poderia ter tido no Play 3 na época, mas que foi limitado pra rodar tranquilo. Porque a galera não sabia programar tanto no Play 3.
Mas a programação no Play 3 era complicada, né? Na época eu lembro de...
Era, ele foi problemático pra caramba no lançamento.
Sim, demorou um bom tempo pra eles conseguirem extrair alguma coisa boa do Play 3, que foi justamente no final da geração, que foi quando veio, por exemplo, The Last of Us, teve o último Uncharted, foi perto também, 2012,
foi.
Acho que é o último
Aí
Uncharted,
saiu...
eu não me lembro bem.
Os jogos da Quantic Dreams.
Sim, né, saiu o Beyond Souls. Beyond, que jogo maravilhoso, cara.
Então, assim, a galera demorou. É um remaster tão bonito. Mas eu acho também, assim, agora eu vou puxar um remaster aqui que eu acho que ficou lindíssimo. E agora eu já tô falando, assim, de remaster antigo pra coisa mais antiga ainda e que... Já um pedido pra que esse remaster... Tem rumores no mercado falando da possibilidade desse remaster.
Deixa eu ver, fala o nome.
E eu quero que ele aconteça, que é o Final Fantasy Tactics.
Nossa, sim, cara!
Que ele é um jogo original de PlayStation, que ganhou uma versão remaster pra PSP. Que é veio intitulada como War of the Lions.
Nossa, muito bom!
Nossa, melhorou os pixels dos bonequinhos, melhorou o filtro, colocou umas animações melhores, adicionou um personagem novo, adicionou um modo novo de jogo no final, adicionou ceninhas animadas no jogo. E aí agora saem rumores de que pode vir um Final Fantasy Tactics Remaster ou Remake pra PlayStation 5.
Deu uma piradinha.
Nossa, esse vazamento me deixou assim... com a espinha até arrepiada, porque é o mesmo cara que acertou o Final Fantasy VII, o Resident Evil 4.
Sabia não.
É o mesmo camarada que acertou o vazamento desses outros jogos.
Cara, o Final Fantasy Tactics pra mim é muito bom. É o único Final Fantasy que eu gosto, é o único Final Fantasy que eu recomendo. É o único Final Fantasy que eu amo de paixão, menos porque o Tactics é sensacional. Meu Deus, que jogo incrível!
Explica pra mim e pros ouvintes qual é a diferença dos outros Final Fantasy pra esse Tactics.
É que esse é Tactics.
É, ele é um spin-off.
Beleza,
da série,
pessoal,
né?
Vamos terminar o programa agora.
Ele não é o pioneiro do gênero, já existiam não. jogos como ele antes, né? A Shining Force do Mega Drive.
Sim, muito bom também.
Muito, excelente. Merecia um remake lindíssimo esse jogo também. Mas ele não é o pioneiro do gênero, mas ele é um jogo que ele serviu, assim, ele definiu o gênero novamente, né? Virou um novo padrão para jogos táticos.
Que Resident Evil foi pro Survivor Horror, o Final Fantasy Tactics foi para os gêneros táticos.
Pro gênero tático. E aí, ele é um spin-off da franquia Final Fantasy, então ele tem todos esses elementos característicos da franquia, como Chocobos, Summons, Moogles, né, os Mogs, e aquela fantasia medieval e tudo mais. Só que ele é num mundo... Ele, por acaso, se passa no mesmo mundo de Final Fantasy XII. Tem teorias que dizem que ele se passa... milhares de anos no futuro dos eventos de Final Fantasy XII, porque ele tem referências a uma época onde airships voavam pelos céus e outras raças viviam com humanos e não sei o que, sendo que no Tactics original não tem outras raças, só humanos. E é um mundo meio distópico assim já, né? Tem falando de uma tecnologia que morreu e aí o mundo voltou à era medieval e tudo mais.
A Adri falou que esse é o Final Fantasy favorito dela. E qual é o seu, Edu Filhote?
O meu é o Final Fantasy VI, assim, de longe e ao
infinito,
disparado.
Foi dito, né?
Sabe que é o Final Fantasy VI.
É o Final Fantasy VI. E ele, inclusive, ganhou dois remasters que são diferentes e são lindíssimos também. Que um foi... Na verdade, ele ganhou vários, né? Porque saiu a versão para Game Boy Advance, que já é, de certa forma, um remaster do jogo. Mas um remaster mesmo veio quando saiu a versão mobile do jogo. Deixou o jogo todo com um gráfico meio que em cartoon, assim, em desenho de papel e caneta, sabe? Uma coisa meio assim...
Eu tô vendo aqui as imagens, é muito bonito mesmo.
E depois ele saiu de novo na coletânea Pixel Remaster, que saiu para consoles, só que aí ele já mantém aquela que tá, versão característica original do Pixel, né? Tem também a versão de PlayStation, né, que saiu na época, junto com o remaster do Chrono Cross, do Chrono Trigger também. E também o Chrono Trigger é outro jogo também que cheio de remaster lindíssimo, a melhor versão remaster é a do DS.
Mas a mais atual é a da mobile agora. A do DS já é bem mais antiga. E essa do mobile já adicionou algumas coisas que a de DS não tem.
Mas a de DS ainda é
a completa.
A mais redondinha.
O que eu mais gosto é essa. Eu joguei a original, mas a que eu mais gosto é de DS.
E pro Flavinho aí que tá calado, qual é o seu Final Fantasy favorito? Ou não tem nenhum?
Nenhum.
Sabe.
É o Chrono Trigger, meu Final Fantasy favorito é o Chrono Trigger.
pode considerar.
É uma ofensa o Chrono Trigger chamar ele de Final Fantasy.
É mesmo criador ou é só parecido?
Não,
parte da equipe.
O cara da trilha sonora, se não me engano, que é o mesmo Final Fantasy.
Não só o Hironobu Sakaguchi, que é o criador da série Final Fantasy, tá no time do Chrono Trigger.
É o Akira Toriyama, ele...
O cara game designer do Dragon Quest e o compositor do... Agora eu não sei de qual dos dois, eu acho que é do Final Fantasy.
A trilha
também.
Do Chrono Trigger é chuchu beleza.
Eu só conheço de trilha mesmo a do 7 Remake, né? Depois eu fui até fazer uma comparação com o original. Inclusive o 7 no Game Awards de... 2020, eu acho que foi no mesmo ano do The Last of Us 2, ele ganhou um prêmio lá de melhor trilha sonora, mesmo sendo um jogo que já tinha a sua trilha original igual ou parecida, só que ele teve, obviamente, o seu update, e Tem uma música que eu acho muito foda, que é a música de batalha. Inclusive, é a música que começou esse podcast. Então, vocês ouvintes, vocês podem voltar lá para a abertura. Vai começar uma música. Aquela música é a música de batalha do FF7, o remake, né?
Eu queria tirar uma dúvida se é remaster ou remake. Pra entrar aqui. O Pokémon FireRed, Edu, é o quê?
Remake.
Porque ele...
Todos os Pokémon, alguma coisa, são remakes.
É, todos são remakes. Não existe remaster de Pokémon.
Bom, eu me decepcionei. Foi com o que seria o Yellow, que é o... É o Pikachu.
É muito legal o Yellow, pô.
Posso não, gostar. O Yellow é maneiro.
O Yellow, de certa forma, é um remaster do Pokémon Red.
É, de certa forma, você tem razão, é quase um remaster.
O Let's Go Pikachu era pra ser um remake do Yellow, aí não tem batalha.
Na verdade, ele não é um remake, ele é um jogo novo, só que ele é baseado na estrutura que tinha o Yellow, porque era esse lance de você ter um companheiro fixo, né? Só que ele só saiu, ele fez isso por causa do Pokémon GO. Ele pegou o hype dessa época do Pokémon GO. E é o Pokémon que eu mais combino.
Eu ia falar justamente isso. O Pokémon GO é o remake aí, ó.
Não, porque o Pokémon GO também tu não batalha, né? Tu não tem batalha no Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, sei lá.
Ele tem, só que é só contra treinador, né? Contra
É só quando você pega treinador ou ginásio, né? Você não upa o...
Não, pra upar você tem que capturar os pokémons no matinho normal, que nem é no gol. Horrível, esse jogo é horroroso. É uma abominação.
Isso aí. Já o Yellow...
É sensacional.
Eu posso citar um remake aqui que pra não deixar de falar do Master System?
Claro.
Ah, não, Master System sempre pode, a magia, né? Da edição coloca como se tivesse tecido na hora.
É o remake do Wonder Boy The Dragon Step Trap. É muito, cara. Que coisa linda que foi esse remake, cara.
Nossa, digníssimo.
E o Alex Kidd, pô.
Digníssimo.
Não, pô, o Wonder Boy, que aqui pela Tectoy era a Turma da Mônica. Tanto que fizeram, até no remake fizeram o mod da Turma da Mônica. Cara, que jogo lindinho, cara. Puta que pariu. Parece desenho. É do mesmo pessoal que fez o Street of Rage 4.
Ah, Dotemu?
Dotemu, é isso aí. Eles fizeram esse Wonder Boy 3, o The Dragon's Trap. Porra, cara, que jogo parece estar desenhado à mão, cara.
Essa Dotemu é uma empresa que tem a manha de pegar, assim, e fazer uns remakes de joguinhos clássicos e manter a essência do jogo, mas conseguir adaptar para tudo que a tecnologia nova tem a oferecer.
Tanto que nesse remake você tem um botão que você troca pro jogo original.
É igual o Alex Kidd, então. Se passa,
igual Alex Kidd.
Os mesmos caras, tá ligado?
Eu acho que sim. Eu não arrisquei falar que era, não, porque eu poderia passar vergonha.
Então, eu não tenho certeza também, mas eu acho que é, mano.
Mas eles também, se eu não me engano, é a mesma galera do... desse Tartarugas novo, o Shredder's Revenge.
Ah, não. O Alex não? Kidd é outro. Não, é outro. Né? O Alex Kidd, ó, desenvolvedores, é a Junkie Team e a Merge Games.
Ah, então, realmente, falaríamos besteira. Mas deixa eu ver, eu acho que o Tartarugas, o Shredder's Revenge...
Oh, o Streets of Rage, o Alex Kidd, o Wonder Boy e o Tartarugas, meu, são joguinhos, assim, incríveis, né? Pra quem jogou os jogos antigos, é muito saboroso, né? Você pegar um jogo, assim, desse jeito, cara.
Cara, eu queria puxar aqui dois games que... Um já saiu agora recente, o outro vai sair agora em outubro. Que, assim, os dois poderiam ser remasters, mas não são. E estão cobrando preços caríssimos por eles. Um deles é Red Dead Redemption, custando aí R$250 por algo que nem é um remaster. E o outro, que eu pensava que seria um remaster, mas não vai ser, e tá cobrando R$300, é a coleção do Metal Gear Solid, volume 1. Que vai sair o remake do 3. E eu fiquei indignado, porque eu gostaria de jogar os jogos do Metal Gear Solid, mas, pô, R$300 nos jogos originais? Aí não. Né? Muito doído, cara.
a Nintendo ensinou, a galera aprendeu. Ela soltou vendendo emulador de Super Mario 64 a 250 conto, a galera comprou, gostou, agora todo mundo vai querer fazer igual.
Não, e os Zeldas e os Marios que eles soltaram da versão do Wii U, que soltaram como port, não fizeram praticamente bosta nenhuma, mal teve um upscale lá, a preço full, $60.
Aí a Konami veio e trouxe aquele, o Castlevania, né, que tem o Symphony of the Night e o Rondo of Blood. Aí os dois, a versão original, e ainda colocou o Symphony of the Night, a versão original do PSP, nem pra pegar a versão do PlayStation ou do Saturno, que era melhorzinha, e vende a full price também, enfim, 200 conto, lá vai pedrada.
Nostalgia custa caro.
Exatamente. Nem pra colocar um upscaling, um filtro, melhoria na jogabilidade, um save state, uns negócios assim, não. É o jogo cru original ali, full price.
Bom, pessoal, então agora nós vamos passar para os reboots. E eu quero só avisar que a nossa participante Dri, ela teve que sair. Mas vamos continuar aqui o podcast com o Edu e com o Flavin. Então eu já vou jogar logo de cara aqui um reboot, que na verdade foi uma trilogia. E no dia desta gravação eu vi um trailer que vai ter a série animada baseada nessa trilogia, que é Tomb Raider, lá de 2013, o primeiro jogo. Acho que o 2 é de 2016 e o terceiro 2019. Eu não vou lembrar com exatidão os anos dos dois últimos, mas o primeiro ele é de 2013, tá fazendo 10 anos esse ano, e eu joguei bem umas duas vezes, o primeiro e o segundo. Cara, são jogos muito bons, muito divertidos, bem legais. Eu acho que quiseram fazer esse reboot, porque eu acho que os últimos jogos da Lara Croft não estavam indo muito bem, e o Uncharted estava no caminho contrário, né? O Uncharted estava tipo um foguete, mano. Tava lá em cima, fazendo sucesso, tava vendendo muito, e aí eu acho que deve ter sido isso. Não, gente, vamos pegar aqui a nossa IP, vamos dar um rebuliço e vamos fazer um reboot da Lara Croft. Cara, é um jogo excelente. Eu lembro que joguei alguns dos antigos, não vou lembrar qual foi o mais antigo que eu joguei, mas eu lembro que nesse que eu tive uma oportunidade, tinha um senhor lá que ele acabava ficando preso meio que numa armadilha que se fechava em forma de uma bola, de uma esfera. O meu irmão sabe qual é o nome desse jogo. Eu não vou lembrar agora qual é. Mas eu joguei depois pro PS2, eu acho que é a edição de 20 anos. Eu joguei um que tinha um Tiranossauro Rex, sabe?
É um, né?
Mas pra PS2.
É, tem o remake dele, é o Tomb Raider Anniversary.
Ah, então foi esse daí. E a trilogia do reboot, que eu ouso dizer que é um dos melhores jogos assim, de aventura, junto com os Uncharted, um Indiana Jones que eu joguei também. E que escolheram uma atriz que tem uma coisa muito peculiar, que são os seus gemidos. Vocês conhecem, né? Qualquer coisinha, ela... Ah! Ah! É, aí é complicado você assistir com volume alto.
Também é o personagem pra sofrer nessa trilogia, porra.
Muito, sofre pra caramba, velho.
Né, mas é uma guerreira.
É cada queda, é cada porrada. Logo no começo, é estaca entrando na barriga. Porra. Cara, eu, por exemplo, o Tomb Raider, eu cheguei a jogar bem pouco no PS1 porque eu não me acostumei com a jogabilidade. Eu achava meio travado, meio esquisito. Mas quando saiu esse reboot, essa trilogia nova, o primeiro, eu lembro que chegou a dar na PS Plus do PlayStation 3. Quando eu... Deu pro PlayStation 3. Quando eu baixei, cara, eu joguei até o talo, até zerar, cara. Porque, pô, foi um... É um baita de um reboot, cara, esse Tomb Raider.
É um exemplo muito top de reboot, porque, assim... Os jogos originais, por mais que eles sejam extremamente inovadores para a época e revolucionários, né? Eles são muito datados. A jogabilidade, aquilo que a gente comentou do Resident, né? A jogabilidade ela funcionava para uma época onde não se pensava um controle com dois analógicos. Hoje em dia, a jogabilidade daquela época, ela não encaixa mais. E o jogo ele foi envelhecendo sem conseguir e se adaptando às novas jogabilidades, às novas propostas. até chegar ao ponto em que eles pensaram e falaram, ó, o que, que a gente pode fazer? Vamos refazer o nosso jogo original? A gente já fez isso no PlayStation 2 e não deu tão certo. Vendeu, mas não vendeu tanto. Não, então a gente tem uma ideia boa, tem uma personagem boa. Não, descarta tudo que existe, joga tudo pro lixo, vamos começar de novo pegando as coisas principais. Lara Croft, arqueóloga, jogo de exploração, não sei o que, e aí você faz tudo de novo, você começa do zero, e aí deram história pra personagem que não tinha, a história dela era uma coisa bem superficial, que lá pro quinto, sexto jogo da franquia que foi começar a ter um pouco mais de detalhe, e mesmo assim, um jogo ia desmentindo coisa que o outro jogo tinha falado, então foi ficando confuso. Nisso eles deram uma história mais coesa pra personagem, deram mais profundidade, colocaram ela numa situações que é mais fácil, embora ainda seja muito cinematográfico, né? Ainda é mais fácil você comprar do que simplesmente, ah, tenho dinheiro, vou ali no Himalaia ver se naquela caverna tem algum tesouro. Ah, encontrei um artefato perdido alienígena que ninguém nunca tinha pensado em explorar, numa caverna que tá cheia de armadilhas que alguém já construiu. Sabe? Então, tipo assim, tem coisas que aí consertou e tudo. O reboot deu uma melhorada significativa nesse ponto. E, cara, é um reboot sensacional. É aquele que conseguiu pegar um jogo bom e fazer ficar um jogo ainda melhor.
Cara, teve um jogo que saiu há pouco tempo que já tá no segundo reboot, né? Que é o Mortal Kombat, né?
Eu ia comentar dele, eu tava esperando entrar na deixa do cada um falar um jogo.
E teve o MK9, que na verdade não tinha nada de 9, né? Era só Mortal Kombat, né?
Que já é um reboot da franquia como um todo. Ele pega, reescreve os eventos dos jogos.
Do 1 e do 2, né?
Do 1, do 2 e do 3.
E esse MK1 é um reboot do reboot, né?
Até mais reboots ainda, né? Porque o 11, teoricamente, é um reboot do 4.
Nossa, que doideira. Eu joguei o 10, eu joguei o 11, joguei o Shaolin Knights, eu já joguei algum antigo aí que eu não vou lembrar. E sim, tá no reboot, mais um reboot aí no Mortal Kombat 1. Eu não sei qual vai ser a oportunidade que eu vou ter de jogar, porque ele tá custando 300 conto.
O 11 não, o 10, que é um remake do 4. Ah, o 11 sim. É contra a Crônica. O 11 é original, que é contra a Crônica. Agora, o 10, que é contra o Shinnok, é a mesma coisa que o 4 fez, entendeu? Só que rebootou e controlou de outra forma. Então, é um reboot com um reboot da sequência e o reboot dos reboots. Caraca! É o combo, é o combo.
Um reboot que ficou meio... que teve uma polêmica, ame ou odeio, foi do Devil May Cry, né?
Verdade! Verdade, verdade, verdadeira. Que a gente teve o Dante, né?
O Dante de cabelinho curto preto, né?
O Dante de cabelinho curto preto. Que saiu um meme que tava ele com chapéuzinho mexicano e bigodinho, aí colocaram o nome de Dante. Cara, mas assim, eu achei o jogo legal. O jogo, como um jogo, ele é bom, mas a história do jogo é uma bosta, sabe? Então eu acho que...
É um joguinho divertido, cara.
Ele é um jogo bom como um jogo, né? É legal você fazer combo, é legal você dar uma vasculhada ali pelo cenário, as armas, os poderes e tudo, é bacana, mas a história do jogo é meio vergonha alheia. Quando vai entrando os momentos, você tem que acompanhar a história do jogo pra desenrolar, assim, é meio... Você sente falta do Dante maneiro.
Tá, eu joguei esse despretensioso. Falei, quero um joguinho só pra apertar botão. Aí eu joguei ele.
Cara, eu não consegui engolir aquela ideia da Coca-Cola demoníaca, não, velho. Da trama toda se basear numa Coca-Cola que converte os outros em aceitar os demônios. Que acaba sendo isso, né? No reboot... A treta toda é por conta da Coca-Cola do Mundus lá, né? Pra poder conquistar o mundo.
Sim. Um também que teve um reboot, que é o Prince of Persia, né?
Teve dois já, né?
É, o, aquele, não, o melhor foi quando teve aquela meio trilogia, que era o Sands of Time, mais outros dois, né? Que
antes dela, teve uma outra também, ou depois dela, eu não sei. Teve uma que é... que o jogo é em cel shading, aí ele usa um turbante meio laranja, meio azulado. Ah,
esse aí, não, esse aí já não foi muito bem, não.
Esse. Não, esse já flopou total.
É, acho que esse já era o reboot desse... é, Sands of Time. É, o Prince of Persia tá aqui de 2008.
É verdade, é só Prince of Persia que ele chama também. E aí esse jogo deu uma flopada. Ele eu acho que é tipo um reboot do Sands of Time, né? E outro reboot muito top, muito foda também, Flavinho. Certeiro aí também na escolha. Cara, eu acho que eu vou dar uma roubada. Porque eu queria colocar esse jogo como um reboot, porque eu acredito fielmente que esse jogo vai acabar sendo um reboot. Que é o Final Fantasy VII, né? Deixar ele encaixado aí como um reboot.
Bom, era remake, era reboot, agora remaster.
Né, que é, eu acho que na verdade, o que vai sair agora, né? O Final Fantasy VII Rebirth. Eu acho que ele, na verdade, vai ser de fato aí um reboot da franquia.
Até porque eu falei pra vocês que ele vai ser uma trilogia. E o Final Fantasy VII, o original, é só ele, né? Ele não tem uma sequência, né?
Assim, no lançamento era só ele. Mas aí depois, ele foi o jogo que mais foi ganhando expansões e continuações. Tem o Dige of Cerberus, do PlayStation 2, que se passa depois dos eventos do principal. É, o Crisis Core, que se passa antes, o Before Crisis, que se passa antes do Crisis Core, tem o filme, o Advent Children, que é considerado canônico, e se passa depois do Dig of Cerberus, e tem mais algum outro spin-offzinho, esses joguinhos de celular, assim, que é tipo os minigames da Gold Saucer, e umas coisas assim. E aí a ideia desse reboot, desse remake que eles estão fazendo agora, é pegar tudo que já foi lançado e colocar certinho acontecendo. Por isso que eu digo que o set remake é meio reboot, porque nele tem algumas coisas que no clássico não tem, mas que no Crisis Core tem e apareceram nesse remake.
Mas como a história é meio fechada, né? Não tem continuação, eu acho que é mais um remake mesmo, cara.
Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui o programa. A gente falou de tudo um pouco aí, dos remakes, dos reboots, dos remasters. Espero que vocês tenham gostado muito do programa. Queria agradecer aqui a presença da Adri, que, como eu falei, teve que sair. Pro Flavin e pro Edu, vocês estão automaticamente convidados para outros podcasts de games, ou se não for de games, que vocês gostem de algum filme ou de alguma série que eu também curta. Então é só conversar lá comigo que a gente desenrola aí, beleza?
Opa, tamo aí.
Opa, tamo aí, só chamar que eu apareço.
Beleza, então muito obrigado, pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.